O analista da Instituição Fiscal Independente, consultor legislativo do Senado Federal, Josué Pellegrini, fez um estudo sobre as contas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS. E eu converso agora aqui no primeiro item com o autor da análise, Josué Pellegrini. Boa tarde, Josué.
Boa tarde, Jefferson, e boa tarde, ouvintes da Rádio Senado.
Josué, nessa análise que você fez das contas do Fundo de Garantia, dos números, que cenário você encontrou e o que, que você pode passar com base nisso que você viu?
Olha, Jefferson, o FGTS ele foi criado em 1966. Ao longo do tempo, como os saques eles foram, ficaram abaixo dos depósitos feitos no fundo, né? O depósito que é feito com base na contribuição de 8% sobre a folha de salários que as empresas fazem por cada contrato de trabalho, né? Então, como ao longo do tempo esses saques ficaram muito abaixo dessa arrecadação, né? Esse recolhimento feito pelas empresas, o fundo pôde efetivamente acumular um grande ativo, principalmente na forma de operações de crédito para a habitação popular, né? Então, dada essa evolução dos ativos, a gente encontra hoje uma situação bem interessante, né? Os ativos do fundo, composto principalmente das operações de crédito, chegaram ao final de 2017 a meio trilhão de reais, né? Quase 500 bilhões de reais, né? Composto principalmente dessas operações de financiamento, principalmente habitação, e o passivo, por sua vez, ele não cresceu na mesma dimensão, né? Daí o fundo ter hoje um patrimônio líquido de 104 bilhões de reais, né? O que é o patrimônio líquido? É a diferença entre o ativo e o passivo. Caso o fundo, digamos, teoricamente fosse encerrado hoje e ele se desfizesse dos seus ativos para pagar os passivos, ainda haveria uma sobra de 104 bilhões de reais, né? O que é um número bastante significativo, considerando-se a situação, comparativamente à situação das contas públicas de forma geral, né?
Isso indica uma boa gestão ou indica apenas uma conjuntura?
Eu acho que foi uma conjunção de fatores, né? Houve uma boa gestão ao longo do tempo, né? Mas há também o fator estrutural aí, né? Que levou a essa situação também, juntamente com a boa gestão, que é as regras são tais que a arrecadação do FGTS, principalmente a contribuição das empresas, ela acaba sendo muito mais que suficiente para atender os saques, principalmente em períodos anteriores. Agora pode até estar mais próximo, mas como durante muito tempo houve uma distância entre a arrecadação e os saques, foi possível acumular essa grande quantidade de ativos que o FGTS tem hoje, né?
A tendência é, pelo que você vê, com base na série histórica, é aumentar os saques, é diminuir? O que, que isso tem a ver com a questão do emprego também no país, com a recuperação da economia?
Existe uma série de hipóteses, né, para fazer os saques do FGTS, né? As principais delas, que são responsáveis por maior parte dos saques, é justamente a admissão sem justa causa, a aposentadoria e a compra de imóvel. Uhum. Então, essas são as três principais. A mais importante, e tem a ver com o que você perguntou, é justamente a demissão sem justa causa. Só para ter uma ideia, dos 118,6 bilhões de saque em 2017, 77,4 bilhões foram por causa das demissões, né? O saque que o trabalhador tem direito. Então, de fato, o saque está muito relacionado ao desempenho no mercado de trabalho. Como houve um aumento do desemprego, principalmente em 2015 e 2016, houve uma pressão maior por saques do fundo. Agora, o desemprego ele não está aumentando mais, há até uma certa tendência de diminuição, ainda que muito lenta. É possível que esses saques não venham a representar um componente tão importante dos saques daqui para frente, né? Cabe observar também, Jefferson, no ano passado houve um fator importante que foi o saque das contas inativas, né? Que não entram nesse cômputo que eu comentei com você, né? Do saques por demissão, por aposentadoria, compra de imóvel. Foi um saque excepcional autorizado, né, aos trabalhadores, para dar um fôlego extra para a economia, né, que estava tendo uma certa dificuldade de ter um crescimento mais consistente, né?
Falando aqui em futuro, né, você fala de uma tentativa do Poder Executivo, quando enviou ao Congresso Nacional um projeto destinado à extinção da contribuição paga pelas empresas. Qual seria o impacto disso nas contas do FGTS se as empresas não fizessem mais essa contribuição?
Essa contribuição, ela é parte das receitas do FGTS, né?
Uhum.
O principal da receita do FGTS é o retorno dos ativos, né?
Sim.
Não só os créditos, como os investimentos feitos em aplicações financeiras e títulos públicos, né? De receita própria, né? Um outro item que não é tão importante quanto o retorno dos ativos é justamente essa contribuição social que você se referiu,
uhum.
que corresponde a 10% do saldo do trabalhador, que é pago pelas empresas, quando ocorre demissão sem justa causa. O trabalhador tem direito a 40%, que fica com ele, mas outros 10% é pago pela empresa também, mas esse 10% fica com o FGTS. Então, essa é uma receita do FGTS. Em 2017, ela correspondeu a 5,2 bilhões de reais. Em 2016, foi algo bem parecido com isso, 5,1 bilhões de reais. Então, como em 2017 a receita foi de 40 bilhões, principalmente por conta dos ativos, aí temos aí essa participação dessa contribuição na receita, algo como 15% da receita, né? Ou seja, não é a majoritária, mas representa uma fonte, né, importante para o FGTS, que caso haja uma decisão no sentido de deixar de haver esse recolhimento, teria algum impacto na receita, que eu não creio que chegaria a levar a resultados negativos para o FGTS. Dado toda a conjunção de fatores estruturais e de gestão que eu comentei,
sim.
Não chegaria a dar resultado negativo. O que haveria, sim, é um resultado menor, com consequente menor aumento do patrimônio líquido do FGTS, uhum. né?
Sim.
Que vem ocorrendo ultimamente. Só para ficar claro, Jair,
uhum.
quando nós estamos falando da contribuição dos 10%,
sim.
que o trabalhador recebe da empresa no caso de demissão, desculpe, que
a multa,
o FGTS tem a multa,
uhum.
né, que é 50%, 40% fica com o trabalhador, os
uhum.
outros 10% fica com o FGTS.
Certo.
Nós estamos falando desse 10% que ocorre no caso de demissão sem justa causa. Não há nenhum questionamento com relação à grande fonte de arrecadação do FGTS, que é a contribuição de 8% sobre a folha de salários,
uhum, certo.
Que foi inclusive responsável por 123 bilhões de arrecadação em 2017. Né?
Uhum. José Pellegrini, obrigado pela sua participação aqui no primeiro item. Uma boa semana para você. Boa tarde.
Jefferson, eu que agradeço. Um grande abraço.